Veto à doação de sangue por homossexuais gera polêmica na Assembleia. Hoje é quinta-feira, 5 de setembro. Preconceito ou questão de saúde pública? A restrição à doação de sangue por homossexuais, prevista em norma do Ministério da Saúde, dividiu opiniões na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia de Minas. As limitações estão estabelecidas em uma portaria de 2016, que define novos critérios para procedimentos hemoterápicos, como a doação de sangue. Um dos artigos prevê grupos impedidos de doar por um período de um ano. Entre eles, segundo o texto, estão homens que tiveram relações sexuais com outros homens e ou as parceiras deles. De acordo com o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde e médico infectologista Dario Brock, a medida segue recomendação da Organização Mundial de Saúde e atende exclusivamente a critérios técnicos de saúde pública.
A ponderação técnica, se a gente deve ou não utilizar a bolsa de sangue de uma pessoa, não tem nenhuma espécie de juízo sobre o direito da pessoa de ter relação com quem quer que seja. A sexualidade de qualquer indivíduo. É uma consideração meramente técnica de qual que é o risco se, por exemplo, você foi mordido pelo seu cachorro e o seu cachorro vai ser ou não observado e você transmitir raiva para aquela pessoa que está recebendo a sua bolsa de sangue.
A presidente da Fundação Hemominas, Júnia Sioff, destaca ainda que existem outros públicos inaptos a doar sangue por período igual de tempo. São os casos, por exemplo, de pessoas que fizeram tatuagens ou que estiveram em regiões com alto índice de contaminação por malária. Segundo ela, pacientes que recebem transfusão de sangue contaminado têm cerca de 92% de chances de contrair a infecção.
A triagem clínica que é feita em todo o mundo, ela tem várias situações de restrições de doação. No caso das pessoas, os homens que fazem sexo com homens no período de 12 meses, é considerado uma restrição pela precaução. Existem dados epidemiológicos que mostram que existe uma prevalência maior de HIV e de outras doenças infecciosas que podem ser transmitidas pelo sangue em homens que fazem sexo com homens.
Por outro lado, pesquisador da Escola de Medicina da UFMG, Gustavo Melo, criticou a restrição pelo prazo de um ano. Segundo ele, já existem testes mais modernos que podem detectar possível infecção de sangue doado em prazo inferior a 120 dias.
Essa diminuição da janela imunológica se deve ao avanço científico dos testes de detecção. Todavia, a nossa Política Nacional de Sangue, ela não está adequadamente atualizada para responder a essa nova janela. Por exemplo, há 2 meses atrás, o Canadá acaba de reduzir o tempo de restrição para doação de sangue para homens que fazem sexo com homens para 120 dias, exatamente reconhecendo esse novo status de qualidade do teste diagnóstico para a principal infecção sexualmente transmissível quando a gente fala de sangue.
O deputado Cristiano Silveira, do PT, que provocou a discussão, é autor de um projeto de lei em análise no Legislativo que pretende determinar restrições iguais para doação de sangue para todos os públicos, sem distinção discriminatória de raça ou orientação sexual. O parlamentar afirma que há preconceito na norma do Ministério da Saúde ao considerar o comportamento das pessoas como critério para doação de sangue.
Os processos de exame e análise do sangue do doador, esses sim precisam ser precisos, não o comportamento das pessoas. Então eu entendo que isso não cabe mais. Eles vão dizer, por exemplo, olha, não é preconceito contra o homossexual, é apenas uma recomendação de não aceitar o sangue de um homem que transa com outro homem. O que é isso? É questão de semântica, então, né? Então, vou repetir, estou tratando a questão na lógica do comportamento de risco e não no chamado grupo de risco. As pessoas têm que ter direito a doar.
Segundo o Hemominas, somente 420 mil pessoas no estado são habituais doadores de sangue, o que representa cerca de 2% da população mineira. Já na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, prefeituras discutem com o Sebrae Minas parcerias na área educacional para estimular o desenvolvimento. Os dirigentes do Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais apresentaram projetos voltados ao empreendedor e à geração de negócios. Uma das iniciativas que interessaram gestores públicos é a Escola de Formação Gerencial, que oferece educação empreendedora a estudantes de 6 a 14 anos de idade. A deputada Ione Pinheiro, do Democratas, cita outras ações do SEBRAE que podem ajudar no desenvolvimento dos municípios.
O SEBRAE tem muito o que acrescentar na vida das cidades, na questão da educação empreendedora, na questão da formação de líderes, na questão do agronegócio. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para os municípios conhecerem o que o SEBRAE tem a oferecer.
O SEBRAE possui 9 sedes regionais e 57 pontos de atendimento em Minas. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Flávio Júnior.